Olá, eu sou o maestro Ricardo Oliveira e hoje aqui nós vamos para mais um episódio de uma atividade, né, da Faculdade Unicesumar no projeto Construindo Pontes para a Cultura de Paz, Promoção da Cidadania e Direitos Humanos. Nós hoje vamos falar aqui sobre a Declaração Universal de 1948, artigo 26, que foi atingida, né, nessa época pelo mundo, né, não foi só apenas aqui no Brasil, a respeito dos direitos da cidadania, direito à escola, direitos iguais das mulheres. Já é um pouco antiga já, né, a lei, e ainda assim muitas pessoas vêm praticando algumas coisas ilegais em desfavor da mulher, em desfavor também do preconceito racial, de cor, e a desigualdade, né, que no Brasil isso as pessoas levam como um termo sendo comum, sendo uma coisa normal, né? As pessoas têm os seus direitos de estudo, têm o direito de lazer, liberdade, e primeiramente a lei foi criada depois da guerra para um conceito de respeito ao ser humano, né? Não apenas só a mulher, respeito ao ser humano independente de status social ou também de cor, correto? Então, fica aí com a vinheta e é isso hoje aí. Nós vamos falar a respeito da Declaração Universal de 1948, do artigo 26, correto? Direitos Humanos. Então, aqui voltando a falar a respeito do tema de hoje, Declaração de Direitos Humanos, né, nos termos da Declaração de 1948. Você sabia que 45 mil pessoas são mortas por homicídios no Brasil a cada ano? É muito grave isso daí, né? 45 mil pessoas. E essa lei foi fundada, né, baseada em relatos verídicos, né, por ocorrências nas delegacias do Brasil e do mundo, né? Destas, 9 em cada 10 são assassinadas por armas de fogo. Metade dos crimes cometidos, sabe por quem? Por cidadãos comuns que se envolvem em brigas e motivos fúteis, em bares, restaurantes, às vezes em casa com a esposa ou entre irmãos, brigas bobas, né? Coisas banais. Em 1995, mais de 1000 pessoas foram mortas por armas de fogo, atingindo com frequência crianças. Até perigoso ter arma em casa, né? Porque as crianças às vezes utilizam ela como brinquedo, saem para a rua armado sem ter a noção do risco que está correndo e tirando a vida do próximo, correto? Em 1995, né? Teve essa pesquisa que fizeram em São Paulo, uma das cidades do estado, né, no estado do Brasil, 1,5 milhão de armas de fogo foram registradas, né, que fez uma, como se diz, uma pesquisa, o IBGE, para levantar, e aí teve 1,5 milhão de armas de fogo registradas e desativadas. O Brasil, o primeiro colocado, que vergonha, né, do ranking dos países com maior número de mortes causadas por armas de fogo. Isso não é legal, né? O Brasil atingiu o primeiro colocado na faixa etária de mortes entre garotos, adolescentes de 15 a 24 anos, né, que pensam em resolver as coisas com armas de fogo. A cada pessoa que morre é em 4 horas e meia, tá? Por armas de fogo, lá em São Paulo. Em 1997, foi dado o primeiro passo na direção de reduzir esses dados alarmantes com a edição de uma lei estabelecendo o porte ilegal de arma de fogo como crime passível de punição com penas que variam de 1 a 4 anos de prisão. Nos últimos 5 anos, 68 mil pessoas em São Paulo causaram para se, compraram, né? Isso daí para se defender, né? Arma de fogo. Países e tal, ocorreram homicídios nos últimos anos, né? Tá em torno disso daí mesmo, 45 mil, a pesquisa levantada pelo IBGE. Aí criaram, né, essa Constituição também de 1988, que coloca em seu artigo a terceira redução de desigualdade social e regional. É no artigo 6, direito à educação, saúde, previdência social e trabalho, e entre outros direitos sociais, que entrou a lei da igualdade, né? Independente do estado social, de cor, sexualidade, né? Já existe já desde 1988, uma igualdade entre homens e mulheres, né? Que tem o mesmo direito, né? E aí entra esse fato das mulheres serem as mais fragilizadas e terem vítimas, né, desses casos que vêm ocorrendo. Para isso que nós estamos hoje aqui levantando, passando esse podcast, para que as pessoas tenham consciência que a violência, independente, com arma de fogo ou qualquer arma branca ou objetos que causam risco à vida, não só da vítima, mas também de si mesma. Porque às vezes a pessoa está acreditando e achando que estar armada está segura. Né? Essa é a visão que eles têm, que as pessoas que foram praticar isso, que foram atacar, atingir alguém, acabaram sendo também feridas ou sendo presas e punidas e perdendo a sua vida, né? Atingindo uma pena de reclusão, né? A mulher, como na Lei dos Direitos Humanos e da Cidadania, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela é mais atingida no sentido de estupro, né? Representa a mais violência das formas de violação dos direitos mais elementares de milhares de meninos e meninas em todo o Brasil e no mundo, tá? Não há uma, como se diz, uma covardia, né? Um atingimento muito físico e psicológico, né? Praticados no âmbito familiar, principalmente mais, né? Entre os próprios familiares. São os tios, compadres, pessoas que estão próximas ao redor, que abusam do poder de autoridade familiar para poder usufruir do seu próprio prazer. Prazer de matar, o prazer de ter o poder de fazer aquilo na hora que quer e bem entender, né? A impunidade das agressões contra as mulheres são as vítimas que buscam até se esconder do ocorrido por vergonha, por manter a família e por manter a sua...
E sua própria reputação, correta?
Porque é muito vergonhoso isso mesmo, dos crimes que chegaram ao conhecimento das autoridades, né, nessa época, de pessoas que perseguiam mulheres e faziam coisas violentas. E dentro de casa é um dos fatos, né, da familiares, convívios, né, são os mais ocorridos desse abuso, correto? Se permanecendo assim a vítima calada, com medo da represália, do que pode se acontecer. Então, os direitos humanos começou a ter que agir nesta forma para que possa ser resolvido o diálogo entre ambas as partes e terminar no bom senso. Só que há punições aí que aqueles que estão atacando, atingindo, tem que ser vedada e confiscada para poder praticar isso, para a pessoa mudar o seu comportamento, entende? Então, A ideia hoje aqui é eu estar trabalhando com a arte, mostrando, né, que você está fazendo arte, está fazendo uma aula de dança, uma aula de yoga, uma aula de música, uma aula de pintura, está, como já disse até no primeiro podcast, de arte e sustentabilidade, distraindo a sua cabeça, tendo uma nova cultura e permanecendo assim num ambiente de convívio familiar e social, de paz, alegria e harmonia, correto? Deixando um pouco de lado esse lado corrupto, esse lado perverso pro lado da mulher, do idoso também, né? Que a gente vai falar mais à frente. Então, as escolas, né, como a escola de música, a escola de dança e arte, a escola do fundamental e a escola do médio, tem essa autoridade, esse poder de mudar a cabeça da criança e do adolescente. Não é eles que fazem a cultura, a vida do mundo e do Brasil, né? Dependemos do futuro é das crianças, né? Como dizem os Racionais MC, né? O futuro é das crianças. Então, aí muitos não levam isso a sério, acham que é só uma brincadeira. Não, é uma mensagem, uma transmissão, né? É um comportamento, correto? Que devemos dentro de casa, não é o professor, não é a professora nem o diretor. Eles estão ali para ensinar, lapidar, mas tudo começa em casa, nesse convívio informal, de diálogo com o filho, né? Punições, mas não muito agressivas, que já foi comprovado por vários, né, psicólogos, psicanalistas, isso cria traumas, e os traumas eles transferem de uma forma agressiva à sociedade, e da sociedade vai para a criminalidade. É isso que acontece na realidade com as pessoas que não têm o que, que pede direitos humanos. Qual que é isso? Não é comida nem roupa, é consciência. Tendo consciência, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou fazer isso? Vai criando degrau por degrau e tendo uma estrutura, uma base para a pessoa, a criança, o adolescente, dizer não àquilo que vai te afetar. Porque ela tem, a criança não vai saber, mas ela tem sentimento e emoção. Então, essas emoções e sentimentos no futuro vão transmitir para outra pessoa, tá? Tudo isso que ela passa aqui, ela vê em outras pessoas. Inconscientemente, conscientemente, a pessoa vai acabar transferindo para outros, que às vezes não tem nada a ver com aquilo, que não tinha culpa daquilo, e acaba criando uma outra culpa, né? Criando uma outra energia, criando uma outra simulação em cima daquilo que é ela mesmo, é o interior dela, é a mente, é a cabeça. É isso que os direitos humanos tentam depois, né? A pessoa sendo punida, pegando a represália, entender que a outra pessoa não tem culpa porque ela é rejeitada, ela não tem culpa porque a outra disse não, né? É si mesmo, é você mesmo. Essa é a ideia, né? Dirigir depois, se isso agravar, for uma coisa muito que a pessoa não está conseguindo transmitir, né? Dirigir a polícia, a promotoria de justiça, ou, né, que consiga chegar num posto de saúde para fazer um exame, né? Um departamento de médico legal, para fazer esse exame de corpo de delito. Né? Ali tem que ser uma coisa rápida para que não possa perder os vestígios, os indícios daquilo que foi abusado, tanto psicologicamente ou fisicamente, a pessoa verbalmente, né, ter atingido. Né? Isso eu falo porque a mulher, né, que é mais atingida, fragilizada nesse sentido, mas também pessoas de cor, classe social e outras, como se diz, derivados, né, de locais que nós estamos, e aquela falta de respeito, é isso. Aí depois que fez o ato, não adianta, como o ditado popular, chorar o leite derramado, né? Não adianta querer encobrir a sujeira debaixo do tapete. Então, tudo isso acaba trazendo essa lei de declaração universal. Depois da Guerra Mundial, todo aquele processo, foram mudando muitas leis em 1906, 7. Então, quer dizer, uma nova vida, um novo pensamento, século 20. Né? Aqui no Brasil, né, como já disse, são 40 milhões de pessoas que vivem no Brasil abaixo da linha de renda de pobreza, né? E a pobreza tem a ver com a consciência das escolas, né? Para poderem dar consciência para as crianças, cultura, educação e vivendo um convívio social melhor, né? Nessa trilogia, a pessoa vai crescendo e tendo consciência. Muitos acham isso banal, besteira, que só tem que aprender a ler, escrever e fazer conta. Não, ela tem que ter o seu lado afetivo também trabalhado, o seu lado do amor incondicional a Deus ser trabalhado. Correto? Então é isso, tá? Esse trecho aqui, vocês ficam um pouco aí com a vinheta, né? Dá aquela pensada, aquela respirada, ok?